Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, Bob Machado. Bob Machado, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre da Rádio Bandeirantes. É um prazer poder estar aqui mais uma vez trazendo a visão do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho sobre a PEC 32, a PEC da deforma administrativa.
Bob, muito obrigado por você conversar conosco mais uma vez aqui no programa. Bob, o conjunto de ataques que o governo Bolsonaro tem feito à sociedade brasileira é enorme. Fica até difícil nós citarmos aqui todos os dramas que a nossa população tem enfrentado. Mas eu acho que uma das pautas mais importantes nos últimos tempos, pelo menos para vocês, servidores públicos, é a discussão dessa PEC 32 lá no Congresso, que trata da contrarreforma administrativa. O texto já passou na última semana pela Comissão Especial da Câmara e agora o governo se esforça para conseguir os 308 votos necessários para aprovar a matéria em dois turnos no plenário da Casa e encaminhar a proposta ao Senado. Nós temos nos esforçado aqui no programa nos últimos tempos, Bob, para dar voz a um conjunto amplo de entidades que representam o serviço público para falarem sobre todos os problemas que essa PEC pode trazer, não só para o funcionalismo, como também para o conjunto da população. Mas antes, eu gostaria que você comentasse um pouco como é que você analisou essa aprovação da contrarreforma administrativa lá na comissão especial, com todas as articulações do presidente da Câmara, Arthur Lira. Foi por pouco que esse texto não foi enterrado antes mesmo de ir a plenário, né, Bob?
Amigo Anderson, amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes, do programa Faixa Livre, nós tão logo tivemos, né, o conhecimento do protocolo na Câmara dos Deputados pelo governo da PEC 32, ainda em setembro de 2020, nos reunimos juntamente com as demais carreiras de servidores públicos e com os parlamentares que defendem os serviços e os servidores públicos para que pudéssemos discutir a PEC apresentada pelo governo e, se fosse o caso, apresentar soluções e apresentar os erros e os equívocos cometidos pelo governo na apresentação da PEC 32. Nesse sentido, nos reunimos através do Fórum Nacional das Entidades Nacionais de Servidores Públicos, o FONASEF, através do Fórum das Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT, através da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, através da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, a Frente Servir Brasil. Somente no FONACAT, nós apresentamos inúmeras, produzimos inúmeros cadernos, né, tratando dos equívocos da reforma administrativa apresentada pelo governo no primeiro texto da PEC 32. Produzimos cadernos tratando sobre a má alocação de recursos, sobre o ciclo laboral do setor público brasileiro, sobre a regulamentação do direito de negociação coletiva e de greve no setor público, sobre a verdade sobre os números do emprego público e o diferencial de remunerações frente ao setor privado no Brasil, sobre a qualificação, o debate sobre as diferenciais de remuneração entre setores públicos e privados no Brasil, sobre a gestão e avaliação de desempenho no setor público brasileiro, com aspectos críticos e a discussão sobre práticas correntes, sobre a gestão de pessoas, a avaliação de desempenho no setor público brasileiro, com crítica à proposta fiscal gerencialista da reforma administrativa e diretrizes para um modelo de Estado orientado à reflexividade, inovação e efetividade, sobre a liberdade de expressão dos servidores públicos, sobre o aperfeiçoamento das normas fiscais brasileiras, sobre a essencialidade do planejamento público e a capacidade governativa no Brasil, aporias e utopias para um mundo pós-pandêmico, sobre a função e a controle e a burocracia profissionalizada no contexto reformista, sobre assédio institucional no setor público e o processo de desconstrução da democracia e do republicanismo no Brasil, sobre o dever constitucional de proteção da segurança jurídica, sobre o impacto da reforma administrativa para os atuais servidores públicos, sobre o emprego público, escolarização, remunerações e desempenho estatal em perspectiva internacional comparada, sobre o funcionalismo público na federação, novas evidências sobre ocupação, escolarização, remuneração e atuação da burocracia pública brasileira, sobre a terceirização no serviço público brasileiro, instrumento de privatização do Estado, sobre a reforma administrativa no Brasil e no mundo, com revisão bibliográfica, sugere cautela extrema na importação de ideias e modelos estrangeiros, sobre a subsunção hiperreal do trabalho ao capital e ao Estado, a reforma administrativa PEC 32 proposta por Bolsonaro e Guedes, sobre a militarização da administração pública brasileira, o projeto de nação, o poder de poder, sobre a educação superior pública sob ameaça, sobre a reforma administrativa na Europa, a retração do Estado impacta negativamente a capacidade de funções públicas, crescimento econômico e proteção laboral. Ou seja, são centenas e centenas de páginas, amigos, tratando com seriedade o problema da coisa pública, o problema dos serviços públicos, tentando buscar e detectar efetivamente quais são as causas reais das eventuais ineficiências em alguns setores da administração pública. O importante é que nós, durante esse período, né, detectamos que a proposta de emenda constitucional, a PEC 32, apresentada pelo governo, ela não tem base. É uma proposta construída sobre um monte de areia, é um castelo de cartas, porque não houve nenhum, por parte do governo, nenhum diagnóstico que apresentasse efetivamente quais são as causas de eventuais interpretações pela sociedade ou por agentes públicos de ineficiências. Simplesmente parte de uma premissa equivocada que culpa somente o servidor público, somente o Estado brasileiro por eventuais ineficiências, sem partir aí de um diagnóstico correto para verificar se essas eventuais ineficiências são de gestão governamental, decisões políticas equivocadas de gestores, tem como causa a questão da falta de recurso, da falta de pessoal. Estamos há muitos anos, por exemplo, a inspeção do trabalho hoje tem menos, nós temos quase 2 mil cargos vagos na inspeção do trabalho, temos quase 45%, né, do quantitativo de cargos da inspeção do trabalho vagos. Obviamente, com este número, aí fica mais difícil que nós consigamos atender as necessidades dessa população crescente do país e da economia crescente do nosso país. Então, a reforma administrativa apresentada pelo governo não levou em conta nenhum desses fatores. Então, nós, enquanto servidores públicos, enquanto agentes, representantes dos servidores públicos, buscamos, através desses estudos realizados pelas entidades que compõem esses fóruns, levar ao conhecimento dos parlamentares as deficiências apresentadas pelo projeto de emenda à Constituição do governo federal da PEC 32. Então, para isso, realizamos aí atuação parlamentar intensa, buscando contato com os parlamentares, levar ao esclarecimento dos parlamentares os equívocos apresentados na proposta do governo, né? Realizamos atos com as demais entidades de servidores públicos, seja estadual, seja municipal ou nacional, nos estados, nos municípios e aqui em Brasília. Esta semana ainda realizamos um ato na terça-feira, em frente ao anexo 2, um grande ato contrário à proposta de reforma administrativa e agora já contrário ao texto apresentado pelo deputado Arthur Lira, que cria, embora seja diferente do texto apresentado pelo governo, traz ainda inúmeras premissas que compõem o texto inicial do governo, que parte desta ideia de redução do tamanho do Estado e, com isso, a redução dos serviços públicos prestados à nossa população. Então, nesse sentido, nós também temos realizado os atos nos aeroportos para demonstrar aos parlamentares que a sociedade está atenta e vigilante, né, para verificar qual será a posição do parlamentar de cada município, de cada estado, com relação à redução dos serviços públicos de educação, de saúde, de segurança, de fiscalização, de controle, de assistência social em cada município desse país. E para isso, amigos, nós precisamos continuar todos mobilizados e atuantes. Já faço aqui a convocação àqueles que porventura estiverem em Brasília, dos ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento, na próxima semana, na terça-feira, às 16 horas, que se dirijam ao anexo 2 da Câmara dos Deputados. Sejam eles servidores, sejam eles cidadãos, para que possamos nos manifestar contrariamente à PEC 32 e demonstrar para os parlamentares que a PEC 32 seja apresentada pelo governo, seja o relatório do deputado Arthur Maia, prejudica a sociedade brasileira, reduz os serviços públicos no momento em que nossa sociedade mais precisa de serviços públicos, seja de saúde, seja de educação, seja de assistência social. Então, nesse sentido, convoco a todos que estiverem em Brasília na próxima terça-feira, às 16 horas, que se dirijam ao anexo 2 da Câmara dos Deputados. Faremos um grande ato, um ato forte, para demonstrar aos deputados que somos todos contra a PEC 32. Mas aqueles que não puderem se dirigir à Câmara dos Deputados na próxima terça-feira, que se dirijam aos aeroportos. Pela manhã, quando saem os voos dos parlamentares em direção a Brasília, né, estaremos realizando nos aeroportos, o conjunto dos servidores públicos, o conjunto da sociedade, manifestações também, para deixar claro e inequívoco ao conjunto dos parlamentares que a sociedade brasileira, o conjunto de servidores públicos, é contra o texto apresentado na PEC 32 pelo deputado Arthur Maia, relator da comissão especial, e que este texto deve e precisa ser rejeitado pelo plenário da Câmara dos Deputados.
Agora, na opinião de vocês do Sinait, Bob, quais são os pontos mais espinhosos desse texto produzido pelo deputado Arthur Maia, do Democratas da Bahia, que teve de produzir 6 versões diferentes do seu relatório para conseguir aprová-lo, se eu não estou enganado? Muita gente tem falado aqui da volta do artigo 37A, que, em suma, promove uma verdadeira privatização do serviço público, permitindo que União, estados e municípios contratem empresas privadas para realizar funções inerentes ao Estado, não é isso? Explica aqui pra gente, por favor, Bob, quais os principais problemas dessa PEC.
Amigo Anderson e ouvintes, né, da Rádio Bandeirantes, do programa Faixa Livre, né, nós temos vários pontos que foram apresentados no último relatório do deputado Arthur Maia, né, porque teve vários pontos que foram e voltaram para o texto. Por exemplo, o artigo 37A, na versão número 4, saiu do texto, voltou para o texto, a contratação temporária reduziu o tempo de 10 anos para 6 anos e acabou retornando para o texto. Mas do texto aprovado pelo governo através de uma manobra junto à comissão especial, construindo artificialmente, volto a dizer, uma maioria que não se refletirá se nós continuarmos todos atentos e pressionando os parlamentares, seja através das redes sociais, seja através das manifestações que estão ocorrendo por todo o Brasil, nos municípios, nos estados, e faço o apelo novamente aqui a que todos compareçam, que se puderem, obviamente, né, em razão da pandemia da Covid-19, aos aeroportos na próxima terça-feira pela manhã, para se manifestar e demonstrar aos parlamentares a contrariedade da população brasileira, e especificamente dos servidores públicos, a redução dos serviços públicos prestados à nossa sociedade. Mas o texto apresentado, como tu bem lembrou, traz o artigo 37A, que prevê praticamente uma privatização, né, através de instrumentos de cooperação com a iniciativa privada, de serviços públicos essenciais à nossa sociedade. Serviços hoje que são prestados pela administração pública com qualificação, com profissionalismo, através de servidores concursados com estabilidade, que não estão tão sujeitos à pressão política e econômica que muitas vezes é preponderante em contratações através de outras modalidades, sem a estabilidade, que é a proteção do Estado brasileiro. A estabilidade existe para proteger a nossa sociedade da interferência política, da interferência econômica, para que o servidor possa se contrapor a ordens que venham a prejudicar a nossa população, a ordens ilegais, sem que com isso, né, corra o risco de perder o seu emprego, o sustento da sua família. Então, a estabilidade é fundamental para que possamos proteger a sociedade brasileira desses que são muitas vezes danosos interesses, podem ser políticos, econômicos ou de toda a ordem. Nós precisamos manter a estabilidade e manter o profissionalismo na prestação de serviços públicos, através de servidores concursados, servidores capacitados e servidores amplamente competentes em suas áreas de atuação. Ocorre que essa possibilidade de privatização muitas vezes pode ser um caminho, né, para que a classe política, muitas vezes, ou interesses econômicos possam ver ali seus representantes para que representem não a sociedade brasileira, e sim interesses individuais, de grupos ou de indivíduos. Então, nós, obviamente, precisamos nos posicionar contrariamente à PEC 30, à alteração do artigo 37A, a criação do artigo 37A, porque esse gera essa possibilidade aí de prejuízo ao conjunto da população. Temos também, na mesma linha do artigo 37A, a possibilidade agora, no texto, da inserção no texto constitucional, né, de contratação temporária pelo prazo de 10 anos. Ora, o que que é temporário que dura 10 anos, com possibilidade de renovação, né? Nós não temos nada que ser, mais uma vez, é uma tentativa de colocar aí na administração pública pessoas ligadas a interesses políticos e econômicos que não são os interesses, muitas vezes, necessários ao conjunto da sociedade. Nós entendemos que este prazo de 10 anos, ele não tem nada de temporário, não tem nada de excepcional e visa não atender o interesse da sociedade. Por isso, nós e o conjunto de servidores temos nos posicionado contrários a isso, que com esta falta de profissionalismo, né? Eu poderia dar um exemplo que muitas vezes ocorre em prefeituras, é a dissolução de continuidade de obras, de tratamentos, de iniciativas públicas por gestores que assumem, né, sucedendo gestores que são de partidos contrários ou da oposição, né? As clássicas obras inacabadas, mas nós vemos as obras, mas temos muitos serviços inacabados prestados à população e muitos serviços que são prestados com precarização da atividade, porque muitas vezes um grupo participa, aprende, passa 4, 5, 6 anos ali aprendendo a prestar o melhor serviço à sociedade, assume um novo governo, e quando assume esse novo governo, temos aí a substituição de todas essas pessoas que ao longo de anos e meses aprenderam o seu ofício, aprenderam a prestar o melhor serviço à sociedade, são substituídas por outras pessoas que não têm ainda experiência, que não têm expertise e acabam por prestar um serviço de pior qualidade. Por isso é importante o concurso público, por isso é importante os vínculos permanentes com a administração pública, para que todo investimento que é feito pelo Estado brasileiro, pelo pagamento dos impostos, na formação de servidores, seja perene, continue no tempo, não seja objeto aí de muitas vezes interesses políticos e econômicos que se substituem, que podem substituir aí servidores, né, temporários, para atender outros interesses que não o interesse legítimo da nossa sociedade, né? Interesses políticos, por exemplo, que muitas vezes substituem todos os contratados porque ganhou um outro grupo político e precisa atender outras demandas, e isso traz, embora esses servidores prestem serviços, traz prejuízos ao conjunto da população, porque são servidores que terão, no mínimo, que aprender todo o ofício do zero. A possibilidade também, temos também a possibilidade de demissão do servidor, né, com apenas duas avaliações negativas. É importante destacar que essa possibilidade que está na Constituição hoje, que prevê a demissão, né, através de decisão judicial transitada em julgado, também é uma proteção ao conjunto da sociedade. Porque precisamos lembrar que muitas vezes, né, as posições de liderança, de chefia, né, na administração pública são preenchidas por pessoas ligadas a grupos políticos que eventualmente podem cometer abusos. Incometendo abusos, podem levar servidores a exigir que servidores, nós temos visto na mídia, né, vários exemplos, né, de servidores que denunciam tentativas de mal feito por agentes públicos. Esta é mais uma proteção, né? Caso o servidor possa ser demitido caso descumpra uma ordem claramente ilegal. Isso gera, obviamente, para os servidores um peso maior e um prejuízo para o conjunto da sociedade que é protegida por essa decisão transitada em julgado. Não haver decisão sem não haver demissão sem que haja decisão transitada em julgado, que mais uma vez é uma proteção do conjunto da sociedade. Temos a possibilidade para os servidores, da perda de remuneração, caso o servidor se afaste, por exemplo, para utilizar a licença capacitação, para se qualificar para o Estado, para prestar um melhor serviço. Hoje, nem na iniciativa privada isso ocorre, Se um funcionário, um empregado de uma empresa vai se qualificar, ele tem efetivamente uma promoção, ele ganha mais espaço, ele é valorizado no conjunto dessa empresa. A PEC 32 caminha no sentido oposto. Se o servidor quiser se afastar para fazer uma capacitação, ele não terá remuneração, obviamente, que desestimulará com isso aí a capacitação, a melhoria, o aumento da inteligência pública no setor público. Também temos ainda mais uma ameaça ao servidor público, que é em caso de extinção do cargo, haverá aí a consequente demissão do servidor, mesmo estável. Que se o cargo se considerar desnecessário no futuro, em razão da tecnologia, isso é inadmissível num momento como hoje, que nós temos aí muitas profissões que estão sendo reformuladas, estão surgindo novas profissões, outras estão sumindo, e todos nós, inclusive os servidores, precisamos nos reinventar. Seremos, obviamente, aproveitados em outras funções do Estado brasileiro. Então, amigos, é isso, Temos outros problemas também na PEC 32, mas como podemos ver, a PEC 32 traz um conjunto de alterações que, em síntese, tem um único objetivo: reduzir o tamanho do Estado brasileiro. Mas reduzir o tamanho do Estado brasileiro aonde a nossa população mais precisa. Reduzir o tamanho do Estado brasileiro na saúde, na educação, na segurança pública e na assistência social. Então, todos precisamos estar irmanados contra a PEC 32.
E como é que a população pode ser afetada por essa contrarreforma, Bob? Nós temos falado muito aqui sobre os dilemas que a proposta traz para o funcionalismo, mas, como já foi dito antes, os brasileiros que precisam da ação do Estado também perdem com essa PEC 32. Como é que isso se daria?
Estamos na resposta na pergunta anterior, amigos. Já parte dessas possibilidades, teremos a desestruturação de serviços públicos prestados ao conjunto da sociedade, através de contratos temporários, muitas vezes para atendimento de interesses privados ou interesses político-partidários, não necessariamente afetos às necessidades da nossa população. Teremos a possibilidade de privatização dos serviços públicos, com o objetivo da redução do tamanho do Estado, que é da redução da prestação dos serviços públicos. Isso tudo afeta o conjunto da população, são serviços essenciais que são prestados à nossa sociedade. Citaríamos, claro, que afeta todas as áreas de prestação de serviço público, mas eu poderia citar aquelas que são mais caras à nossa população. Saúde, nesse momento de pandemia, será, se em caso aprovado esse texto da PEC 32, extremamente afetado. Educação será extremamente afetado. Segurança pública será extremamente afetado, dentre outras áreas, assistência social extremamente afetada por essas alterações propostas e não afetadas positivamente, afetadas negativamente com esta visão, que apresentou esse conjunto de alterações ao texto constitucional, que é a visão de redução do tamanho do Estado, que é a redução do Estado de proteção social para a nossa população que mais precisa. É disso que se trata a PEC 32, é a destruição do sistema de capilaridade de proteção da nossa sociedade. Então, nós todos precisamos continuar juntos lutando contra a PEC 32.
Como é que vocês, servidores públicos, Bob, têm se articulado para tentar impedir a aprovação dessa PEC lá no Congresso? A dificuldade do governo em conseguir esses 308 votos é evidente, tanto que o texto não foi pautado para discussão em plenário essa semana. A negociação de cargos no Executivo e de emendas para os parlamentares que garantirem seu voto a favor da contrarreforma é intensa. Esse diálogo de vocês com os parlamentares tem se dado de que forma, Bob? Qual foi a estratégia que vocês servidores adotaram?
Amigo Anderson e amigos ouvintes do programa Faixa Livre, né? O conjunto dos servidores tem se articulado de maneira intensa nos últimos meses, especialmente nas últimas semanas, no sentido de levar ao conhecimento de todos os parlamentares os malefícios trazidos pelo texto apresentado pelo governo e agora pelo texto aprovado na comissão especial na última semana, né? Temos buscado contato com os parlamentares e levando a nossa visão dos prejuízos que serão causados ao conjunto dos serviços públicos prestados à sociedade, mas não somente. Temos nos articulado para levar a própria sociedade, para que ela perceba, né, que os parlamentares que aprovarem a reforma administrativa estarão votando pela redução dos serviços prestados ao conjunto da sociedade. E que, através desse conhecimento, a sociedade possa, através dos seus meios, cada um através do meio que lhe é possível, se é possível um contato com o deputado, que o faça, cobre do seu parlamentar para que vote contra o texto apresentado da PEC 32 da reforma administrativa, que entre nas redes sociais dos parlamentares e o faça também dessa forma, ou seja, mande mensagens pelo WhatsApp, mande mensagens pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, para os parlamentares, para que os parlamentares percebam que as suas bases, os seus eleitores, a sua comunidade está atenta e sabendo dos prejuízos que a reforma trará a todos. Esse tem sido o esforço das entidades de convencimento dos parlamentares, mas também de convencimento da sociedade, para que todos juntos possamos barrar essa PEC tão danosa ao conjunto da nossa sociedade.
Uma pauta que sempre foi muito cara a nós aqui no Faixa Livre, Bob, e que fazemos questão de voltar sempre a ela, diz respeito à situação do trabalho infantil no nosso país. Esse é um drama que afeta o Brasil há décadas, e vocês do Senai têm feito um belo trabalho na tentativa de erradicar esse mal da nossa sociedade. 2021 foi escolhido pela ONU o Ano Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Eu gostaria muito que você nos dissesse, Bob, qual é o cenário do trabalho infantil no país hoje, os estados onde há mais registros de crianças exercendo funções, se houve avanços nos últimos anos. O que é que vocês do Senat têm feito para combater essa chaga?
O Anderson e amigos ouvintes do programa Faixa Livre, a Inspeção do Trabalho traz em sua gênese o combate ao trabalho infantil. Tivemos início no território nacional em 1891. São mais de 130 anos fazendo o combate ao trabalho infantil. No último ano, no ano de 2020, por exemplo, foram realizadas 279 ações fiscais onde foram constatadas crianças e adolescentes em situação irregular de trabalho, tendo sido afastados do trabalho infantil 810 crianças e adolescentes. No ano de 2021, nos primeiros meses deste ano, tivemos vários operativos com destaque para feiras livres, comércio ambulante em praias, logradouros públicos e lixões, onde foram realizados várias ações de combate ao trabalho infantil nos estados do Maranhão, da Bahia, do Espírito Santo, Ceará, enfim, em todo o país. Resultado dessas ações do início do ano foram 245 ações fiscais de combate ao trabalho infantil, onde foram constatadas 339 crianças e adolescentes em situação irregular de trabalho. Tais números podem ser atribuídos a vários fatores: o bom planejamento das ações fiscais regionais, do combate ao trabalho infantil, desenvolvimento de ações especiais setoriais para o combate ao trabalho infantil. Então, amigos, nós continuaremos trazendo e combatendo o trabalho infantil, essa chaga que ainda perdura até os dias de hoje, até que consigamos erradicá-la por completo.
Quais os riscos, Bob, que esse crescimento da incidência do trabalho infantil em razão da pandemia provoca? E por que não há conscientização das pessoas para os danos que esse tipo de atividade durante a infância causa?
Anderson e amigos, a Inspeção do Trabalho tem realizado, né, muitas atividades durante o período de pandemia para intensificar o combate ao trabalho infantil, mas também para proteger aqueles trabalhadores menores de 18 anos que estão exercendo alguma atividade como empregado, inclusive como aprendizes. Né? Nós realizamos 8.800 notificações de empresas que mantinham adolescentes admitidos em seus quadros como empregados, inclusive como aprendizes. Dessas 8.800 notificações, né, foram constatadas irregularidades em 549 ações fiscais de proteção ao trabalhador, ao adolescente trabalhador. E 1.298 adolescentes foram alcançados em situação irregular, ou seja, eles exerciam atividades sem atendimento das prescrições a respeito das medidas restritivas ao trabalho presencial aos trabalhadores com idade inferior a 18 anos naquele momento. Temos intensificado o combate ao trabalho infantil em nosso país. A pandemia da Covid-19 nos traz um cenário diferente, um cenário de crise econômica aprofundada que, obviamente, né, numa sociedade como a nossa, que ainda vê em muitos momentos o trabalho infantil como uma contraposição a distorções sociais, como a gente escuta muitas vezes a sociedade comentando, é melhor estar trabalhando do que estar na droga, é melhor estar trabalhando do que estar roubando. Essas são falsas contraposições, pois o lugar da criança e como se constrói uma sociedade justa, uma sociedade em que todos possam crescer em conjunto, é através da educação. Então nós entendemos que o lugar da criança, do adolescente, daquele que não tem idade para o trabalho, é estudando, é aprendendo um ofício, é se capacitando, é se qualificando. E a partir daí, sim, poderemos construir uma sociedade melhor.
Bob Machado, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo ato amanhã, um bom final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Agradeço aqui o espaço cedido pela Rádio Bandeirantes, ao programa Faixa Livre, ao Anderson e aos ouvintes que nos acompanharam até esse momento. Que possamos todos juntos, irmanados, combater, amigos, a PEC 32. Essa PEC que é a PEC da destruição dos serviços públicos prestados à nossa população que tanto precisa. Faço novamente o apelo aqui, Anderson, e aos ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento, que busquem o contato dos seus parlamentares, dos parlamentares da sua cidade, dos parlamentares do seu estado, dos parlamentares de maneira geral, através das redes sociais. Cobrem dos parlamentares através do Twitter, através do Facebook, através do Instagram, através do WhatsApp ou através de qualquer meio que tenham acesso, que votem contra a PEC 32. A movimentação, o esforço do conjunto da sociedade fez com que o governo tivesse que mudar artificialmente a maioria da comissão especial. Esta mudança não poderá ser feita no plenário da Câmara dos Deputados. Com a pressão do conjunto da sociedade, dos servidores públicos, conseguiremos barrar esta PEC que é tão danosa à nossa sociedade. Muito obrigado, amigos, e um grande abraço.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, Bob Machado. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.